כתבי בעל הסולם, עמוד 405, מאמר השלום.
Escrito de Baal HaSulam. No artigo da paz, iremos continuar do subtítulo Quinto método, método de operação. Ah, sim, eu somente gostaria de lembrar primeiramente o que está escrito aqui sobre a paz. O artigo da paz é um recurso científico sobre o trabalho do Criador. Ou seja, ele quer trazer a pessoa o quanto mais perto possível à criação espiritual, à espiritualidade, à providência do Criador. Para tudo que não percebemos em nossos sentidos, devemos alcançar. Sim, por favor. O quinto método, o método de operação. Recentemente, quando a sabedoria aumenta e eles viram essa corrente entre toda a parte da criação, eles reconheceram o conceito de múltiplos deuses. Isso seria completamente impossível. Assim, então, a questão oposta, sentida na criação, se redespertou de ter o reconhecimento do supervisor da realidade, que ele é sábio e cuidador, mas por causa de sua exaltação, que está além da percepção, nosso mundo é como um pequeno grão de areia, nada como nada em seus olhos, que não vale a pena a ele se preocupar com nossas maneiras baixas. Por isso, nossa vida é tão desorganizada do que todos homens fazem aquilo que é correto em seus próprios olhos. E junto a este método, a existência de métodos religiosos de Deus e unidade. Mas este não é o lugar para examinar essas coisas, como eu somente anseio examinar as origens, por onde os quatro métodos e as maneiras que se estenderam em diferentes tempos e lugares e que foram tomados. Nós encontramos que a base onde todos os métodos acima foram nascidos e emergeram em contradição entre os dois tipos de providência detectável em nosso mundo. E todos esses métodos vieram somente para elevar essa maneira. E não há nada novo abaixo do sol. E não somente esse grande desvio, ele cresce cada vez mais sem podermos ver ou esperar a uma maneira de escapar dele. Quando eu olho em todas as tentativas que a humanidade tem feito por alguns milhares de anos, sem nenhum resultado, eu imagino se não devemos procurar o ponto de vista do supervisor desse método, mas sim aceitar que essa grande correção se encontra em nossas próprias mãos. Isso é basicamente o que o autor anseia pôr com uma pergunta a nós. Queremos que o mundo mude, pensamos que ele pode mudar pelo melhor por nós, entrando nele, fazendo vários tipos de mudanças, ações nele, corrigindo ao mundo e etc. E queremos fazer isso por vários tipos de religião, crenças, não importa o que. O que significa isso? Nós tentamos sempre assim, mas nada poderá mudar, exceto por mudando o ser humano mesmo. Mesmo se ele não fizer nenhuma mudança externa fora de si próprio, mas sim somente por adentro da pessoa, do humano. Essa é a fonte de todos os câmbios requeridos aqui. É onde está tudo. E se nós iniciarmos a cuidar de nós mesmos, dessa maneira poderemos mudar o mundo, porque já tentamos todas as outras coisas já. De esquerda para a direita, e de direita para a esquerda, baixo para cima, cima para baixo, etc. Já tentamos fazer tudo já neste mundo. Hoje, estamos chegando a esse ponto onde não há nada que poderemos fazer. Já não há mais maneiras para até pensar em que fazer, ou até pensar que possamos mudar o mundo para o melhor. Nós somente estamos arrastando no caminho, vivendo dia após dia como vivemos ontem. Vivemos com um Deus que nem escolhemos de nascer e viver, assim? Então, esse é o tipo que a humanidade vive hoje. Você vê o que está ocorrendo hoje, né? Entre os superpoderes, pessoas e organizações, instituições, todas elas. O mundo é uma bagunça. Realmente, essa é a humanidade que tem a mente e a sensibilidade de experiência histórica e desenvolvimento. Mas o problema é que nós aqui estamos tentando mudar algo por afora somente, por afora de nós mesmos. E Bala Sulama, ele quer nos mostrar aqui que todas as mudanças devem ocorrer por adentro de nós. Tudo bem? Então vamos adiante. Subtítulo: necessidade do tempo é um aviso à natureza. Nós mal podemos ver que a espécie humana deve viver uma vida social, significando, não somos capazes de viver e sobreviver sem a ajuda da sociedade. Assim, então, imagine em avanço um evento onde a pessoa aposenta na sociedade ou um local isolado e vive lá uma vida de miséria e grande dor pela sua inabilidade de prover por suas próprias necessidades. Essa pessoa não teria nenhum direito de reclamar sobre providência ou sua fé. E que se essa pessoa fosse fazer isso, ou seja, reclamar e xingar a fé, ela somente estaria mostrando sua estupidez, porque enquanto a providência preparou para ela um lugar desejável na sociedade, e ela não tem nenhuma justificação de se aposentar dela a um lugar desolado. Tal pessoa, não devemos ter dó dela, porque isso caminha contra a natureza. Desde que a pessoa tem a opção de viver como providência ordenou a ela, e ela não deve ter sido pena, não podemos ter pena dela, porque toda a humanidade, sem disputa, eu posso agregar e estabelecer até em base religiosa e dar uma tal forma a ela. Desde que a providência estende do Criador, que sem dúvida tem um propósito em suas ações, desde que ninguém age sem um propósito, nós encontramos que qualquer um que quebrar a uma lei, da lei da natureza que foi imprimida em nós, corrompe a mira do propósito, a direção do propósito. E por causa que o propósito, sem dúvida, é construído sobre todas as leis da natureza, nenhuma excluída, assim como o trabalhador esperto não agregaria e não subtrairia das ações necessárias para alcançar a meta. Aquele que estraga até uma única lei causa dano à direção do propósito que o Criador colocou a nós, e então será punida pela natureza. Então nós também, criaturas do Criador, não devemos ter pena dessa pessoa, porque ela ela rebaixa a lei da natureza e o propósito do Criador. E isso eu creio que é a forma do sentido. E eu creio que não é uma boa ideia qualquer um contradizer essa forma em que eu dei o senso, porque as palavras e sentidos são um. Porque qual é a diferença se dizemos que o supervisor é chamado natureza, ou seja, sem mente e sem propósito, ou dizer que o supervisor é muito inteligente, vê tudo e tem propósito em suas ações? No final das contas, nós concordamos que somos obrigados a observar os mandamentos da providência, significando as leis da natureza. E devemos admitir que aquele que quebrar os mandamentos da providência, significando as leis da natureza, deve ser punido pela natureza. E não deve ser dado pena por ninguém. E então, assim, a natureza e o senso são o mesmo. E somente a diferença está no motivo, significando alcançar que o motivo seja necessário, e eu mantenho esse propósito. Para manter, ter ambos lados, em um lado, natureza, e dois, um supervisor, entre eu, o que eu mostrei, não há nenhuma diferença entre o seguir de leis. É, primeiro, devemos aceitar as palavras dos cabalistas, Hekteva, natureza, tem o mesmo valor numérico em hebraico como Elohim, Deus, significando 86. Então, eu poderei chamar as leis de Deus mandamentos na natureza, ou vice-versa. O mandamento de Deus são as leis da natureza, porque elas são a mesma. E nós não precisamos discutir isso mais. Agora, é importante e vital a nós a examinar os mandamentos da natureza, a saber o que ela exige de nós. E ela, sem misericórdia, irá punir a nós, que a natureza obriga o ser humano a viver uma vida social. E isso é bem simples. Mas devemos aqui ter o exemplo da mitzvah, que é o mandamento que a natureza obriga a nós a observar. E a esse respeito, significa a respeito à vida social. E, em geral, examinamos que há somente dois mandamentos a seguir na sociedade. Isso pode ser chamado, um, recepção, e dois, doação. Isso significa que cada membro deve, pela natureza, receber suas necessidades da sociedade. Para beneficiar a sociedade, pelo seu trabalho e seu bem-estar. Se a pessoa quebrar um desses mandamentos, ela será punida sem misericórdia. Não precisamos aqui excessivamente examinar o mandamento da recepção, desde que a punição é feita imediatamente, que prevê qualquer negligência. Mas o outro mandamento de doação sobre a sociedade não somente é a punição não é imediata, mas ela é dada indiretamente à pessoa. Assim, então, este mandamento não é apropriadamente observado. Assim, a humanidade está sendo fritada em tumultos, em fome, e consequências não cessaram até hoje. O pensamento é que a natureza, como um juiz, nos pune de acordo ao nosso desenvolvimento. Porque podemos ver que pela medida que seres humanos desenvolvem, obtêm tormentos e obtêm sustento e existência e se multiplicam. Então, há uma base científica imperial que a providência está comandando a nós a observar com toda a nossa força o mandamento de doação sobre outros em precisão aqui. E em tal maneira que nenhum membro entre nós trabalharia e não menos que a medida requerida para assegurar a felicidade da sociedade desde que estivermos. Sem fazer o trabalho, a natureza não irá cessar de nos punir e tomar sua revanche sobre nós. E o tamanho das pancadas que recebemos hoje, devemos também considerar a espada sacada ao futuro a nós. A correta conclusão tem que ser retirada, que a natureza, no final das contas, irá vencer a nós e seremos compelidos a nos unir mãos em mãos em seguir seus mandamentos, com todas as medidas requeridas de nós. Significando aqui, relativamente, de uma maneira bem rápida, ele nos deu aqui sua observação sobre a sociedade, que aqui não há escolha, há somente uma única coisa que é mandatória pela natureza: nos unir, nos corrigir e estando em conexão mútua e recepção mútua, em doação mútua um pelo outro, em maneira que seremos como um único corpo. Que se nós observarmos os mandamentos da providência, então aqui devemos ver a nós mesmos que até mesmo que somos capazes de escapar toda essa responsabilidade, se pudermos reconhecer a lei da natureza, então aqui devemos seguir a ela em relação à sociedade, em qualquer forma possível, ambas em recepção e em doação. Não vejo muitas perguntas aqui. Expectativa 3. O que nos dá aqui essa, em saber o propósito que é dividido entre Deus e a natureza? Ele diz que não há diferença. Você quer chamar Deus? Chame Deus. Você quer chamar natureza? Chame natureza. De qualquer maneira, isso é algo que é superior diante a você e isso governa você, dá nascimento a você e desenvolve a você. Queira você se reconhecer isso ou não, você é somente o resultado disso. E não importa seja Deus ou a natureza. Sim, sim, mas ele discerne aqui, dizendo que para eles o motivo é o propósito. Você tem desenvolvido por milhares de anos, pessoas vêm desenvolvendo por filosofia e etc. Mas tudo em tudo, tivemos o sistema da natureza aqui. Ele é o superior, ele está dando a luz a nós, gerenciando a nós. Queira em uma boa maneira ou uma má maneira, vamos supor, a nós. É como pais ao seu pequenino filho. Ou eles querem ouvir, ou os pais irão forçar. Se ele quiser ouvir, então, pelo contrário, irão deixar a ele desenvolver corretamente. O mesmo conosco, quando o sistema da natureza, não há nenhuma diferença aqui. Quando possamos agregar algo a ele. Pergunta, nós vemos que em sua explicação, você é bem meticuloso em trazer o propósito da natureza e a meta dela, porque nós queremos avançar a esse propósito, porque nós queremos avançar com nossas próprias forças. Nós queremos agregar ao desenvolvimento da natureza também em nosso desejo. Esse é o ponto. É por isso que nós estamos estudando, e não somente aqui sendo atraídos como inanimado, vegetativo e animal, como o resto da humanidade, que está no grau de um animal. Nós queremos ser os falantes. É isso que nos adianta, a correção. Ela acelera a correção, e isso é que queremos. É por isso que estamos estudando e tentando estar aqui entre nós, fazer vários tipos de correções. E se não fizermos, também iremos alcançar isso por essas correções. Mas a atitude da natureza já é chamada Beitó em seu próprio passo, em seu próprio tempo. Ou seja, quando a natureza faz conosco de acordo com seu próprio motor e nos traz forças que irão nos desenvolver, que não já são tão prazerosas como vemos em toda a realidade. Por que não são prazerosas? Porque então as forças do julgamento são despertas, o grande desejo de receber da natureza, e ele inicia a empurrar a nós e fazendo vários tipos de ações que não são tão desejáveis aos nossos olhos. Não são prazerosas. E a humanidade agora está diante de uma grande escolha. Em que maneira seguir a desenvolver? Ou pelo caminho da Torá, ou seja, o bom caminho com a luz, ou por sofrimento. E nós estamos bem ali, no meio dessas duas escolhas. O que devemos fazer com nós mesmos? É por isso que devemos publicar e propagar a sabedoria da Kabbalah e explicar a todos o quanto pudermos em nossa vida, em nossa evolução. Agregar essa boa força e assim poderemos avançar pelo caminho da luz, como dizemos, o caminho da Torá. E não por sofrimento.
Minha pergunta é, como adicionamos a explicação e fazemos isso racional de uma forma que tem um propósito na natureza? Se nos colocamos acima da natureza, então, obviamente, pensamos que a natureza não tem propósito. E se olhamos para a nossa história, só a história, somente a história, sem todos os tipos de sabedoria, ou sabedoria, Kabbalah, sem qualquer coisa dessa, podemos ver que estamos existindo de acordo com o programa que está nos desenvolvendo. A cada vez nos traz para um estado ruim que realmente sofremos e então nos ajuda a sair deste mal e dar um passo adiante. E neste passo adiante, nós supostamente sempre temos uma oportunidade de tomar o caminho correto. Nós não queremos, porque o nosso ego não deixa. Então, novamente, entramos no mal. E então sofremos novamente. E isso continua se repetindo. Agora a pergunta é, o que devemos fazer? Então é por isso que nos foi dado um método. Do lado de fora, de uma fonte exterior. Porque ela existe dessa forma. E o que é mais importante aqui é a sua escolha, o que fazer com a sua vida, com o seu desenvolvimento. E isso é, na realidade, o bom resultado da sabedoria da Kabbalah. Quando começamos a abrir nossos olhos para o sistema em que estamos e o que devemos fazer com nós mesmos. Aluno, por que o fato de que nos colocamos acima da natureza, isso esconde o propósito de nós? Rav, porque você não precisa da natureza mais, nem do propósito dela. Você já sente que você está acima dela, de acordo com o seu próprio cérebro. Então, por que ela faz o que ela faz? Porque... Para quê? Para alcançar o quê? Pergunte a um russo, a um norte-americano, qualquer um. Qualquer um te dirá alguma coisa, aluno. Então aqui vem a pergunta. Como superar esta ocultação que está na pessoa, que esconde o propósito? Rav, para superar a ocultação, é a isso que a sabedoria da Kabbalah te traz. Ela te explica qual é a meta, te explica como você pode avançar para essa meta em cada e todo passo e te dá a oportunidade de organizar as leis que trazem em você. Que você as organizará com seu grupo por organizar um mini sistema e com este sistema você pode ativar um sistema maior. Entende? Em vez de pegar toda a natureza que está inteiramente, que é somente uma grande esfera chamada a alma de Adão Marichon, em vez disso, você pode ter um pequeno grupo e pelas forças que vocês trabalham entre vocês no grupo, vocês podem ativar toda a realidade. Somente veja que isso está nas suas mãos e que você quer usar isso corretamente. E se você consegue usar corretamente este mesmo sistema da dezena que você tem, então, por favor, você está trabalhando e influenciando todo o sistema. E o tanto quanto mais se acumulam, tem mais pessoas no seu sistema da dezena, então mais e mais você será capaz de afetar toda a realidade e organizar o nosso destino. E não que você está sob o destino, sob o efeito dele. Não, eu estou perguntando em que estágio é possível dar um sentimento à pessoa de que ela tem um propósito na vida. Ravi, não há esse tipo de coisa. Ravi, mas o ego esconde. Ravi, você consegue trazer à pessoa o propósito da sua existência na mente e coração? Não, você não consegue. Você só consegue explicar, descrever de alguma forma que todas essas coisas têm um propósito. Nós vemos este processo acontecendo por milhares de anos e nós entendemos que também avançamos de acordo com um certo plano da natureza. Então, vamos conhecer o plano da natureza, é isso? PT 19. Sim, seguindo o que você acabou de dizer ao Niv, ele diz aqui que a meta é com certeza construído em todas as leis da natureza e não está ausente. Que nada pode ser desconsiderado com relação à meta. O que ele está dizendo aqui? Que eu tenho que justificar tudo? É sobre isso que ele fala? Ravi, claro. Aluno, por que eu tenho que justificar todos estes problemas, Ravi? Porque você está ativando essas forças. Aluno, eu estou ativando? Ravi, sim. Sim, você tem duas opções, ou fazer o bem ou o mal. E por essas duas formas, a forma que a natureza se comporta com você, por meio disso, eles querem te ensinar qual é a forma melhor. Primeiro, lhe é dado metade do caminho para você entender que vale a pena se relacionar com todas as coisas de uma forma boa, que você se sentirá bem. Então, realmente, de uma boa forma com todas as outras pessoas. Agora, posteriormente, lhe é dito que há um bem ainda maior, que você fará o bem para os outros. Então, este bem que está acima de você, que você se desconecta dos seus desejos e você faz isso para o benefício dos outros de uma forma desconectada de você. Aluno, então é realmente uma opção que podemos mudar a realidade e ver ela melhor do que vemos aos nossos olhos? Rav, sim, é claro que você está mudando a realidade. Você sente somente o seu desejo. Tudo que você sente está dentro do seu desejo. De outra forma, você não veria, não ouviria ou veria em todos os cinco sentidos que você compreende a realidade. Então, gerencie todos esses sentidos. E por meio disso, você está construindo a nova realidade, construindo os mundos. Eu posso mudar a realidade especificamente por estudar a sabedoria da Kabbalah, fazer a realidade em si melhor para com relação a nós? Rav, sim, para que você recebeu essas coisas? Para ser um parceiro com o Criador. Aluno, o que significa fazer a realidade melhor? Rav, uma realidade melhor que você desenvolve até que alcance um estado em que você desenvolve e sente que para doar a todos é a melhor, melhor coisa, a coisa mais exaltada. E então você alcança isso e faz. E por meio disso você se torna em equivalência de forma com o Criador. Você descobre dele que você também doa a todos. E por meio disso você descobre a sua adesão ao Criador. Então, basicamente, qual é a forma mais curta de fazer o que o senhor disse? Perguntou o aluno. Rave, o menor caminho é pela dezena. Aluno, então me anular e tudo o resto que aprendemos? Rave, sim? Rave, é assim como é. Tudo em fé acima da razão. Certo, amigos, me desculpem, mas vamos para as mulheres. PT 38. O que cada amigo é obrigado a receber da sociedade e por que o Borra Solan diz que recepção e doação são igual em importância, iguais em importâncias? Rav, se pensamos em doar, então a força de doação e recepção são forças iguais que limitam umas às outras e por meio das duas podemos doar. Pergunta de Israel. Seguir as leis de doação na Kabbalah é falar sobre necessidade ou além disso? Rav. Não. O corpóreo não importa na espiritualidade. Eu estou tomando em consideração o que é bom para os outros. E se eu recebo ou dou, isso não é importante. A principal coisa é o benefício dos outros. Aluno. De PT2. Como mudar a mim mesmo influencia o mundo? Como isso acontece? Porque eu sou um dos componentes de todos os desejos que estão em Adão Arishon, naquele sistema. E se eu mudo a mim mesmo de recepção para doação, então por meio disso eu me torno o conector de todo o sistema de Adão Arishon ao Criador. Porque eu me assemelho ao Criador em algo. Então, através de mim, a luz superior, a força do Criador, reveste toda a alma de Adão Arishon. E eu me torno Adão, que se assemelha ao Criador, que o ajuda. De Moscou 8 pergunta, o senhor disse que tudo deve ser feito para o benefício dos outros. Como saber qual é o benefício, o que é em benefício para os outros? Rav, que eu trago a ele a força de doação. E ele saberá como fazer isso. Porque eu estou incorporado na dezena. Pergunta: se a humanidade não sabe sobre a lei da doação, como implementar? Rav, isso não é uma punição. Isso é para que gradualmente seja ensinado a eles que as ações que eles fazem estão erradas. E a humanidade não entende e estão fugindo disso. E então temos que explicar que o que recebemos, todos os tipos de problemas, desapontamentos, algo que não é de acordo com o nosso desejo, são punições a fim de nos ensinar como realmente avançar corretamente. De acordo com as leis da Torá, se eu quero tirar do meu bolso $1, por exemplo, e eu coloco minha mão no meu bolso e tiro, e então vejo que existem $2, então isso já é sofrimento. Ou seja, o sofrimento não para o bem, sofrimento é o que não vai de acordo com o meu desejo, mesmo de acordo com o bem, supostamente. Mas isso ainda é considerado sofrimento. Então, se a humanidade for entender que estão constantemente em sofrimento, então será mais fácil para avançar em direção à correção. IPT5 pergunta: como ajudamos a humanidade a ouvir que a meta da criação é doar ao próximo? Como a conexão do desenho influencia isso? Rave, nós lemos isso, estudamos sobre isso, eu nem mesmo sei o que adicionar. Se aproximar entre nós, de forma breve, se aproximar entre nós é a única ação correta para nos trazer próximos ao Criador, nos sentir com a luz superior, trazer toda a humanidade e atrair toda a humanidade atrás de nós ao Gemar Tikkun. Obrigado a você, obrigado às mulheres. Então nós temos... Se for assim, então... Entre nós, vamos ter um workshop. Como nós podemos organizar a nossa sociedade do Bnei Baruch de tal forma que nós poderemos realmente implementar as forças da doação, as forças de recepção, a luz superior, doar a sociedade, receber a sociedade, todas essas coisas de uma forma que seremos capazes facilmente e rapidamente alcançar a nossa implementação. O que nos falta fazer? E depois que cada e toda dezena entenda o que eles querem, o que eles pensam, por meio do que podemos executar um pulo adiante. Então escrevam isso para que posteriormente possamos ler. Por favor. Homens e mulheres. Vamos adiante, vamos. Vamos. Bom, então claramente sempre nos falta mais grandeza da qualidade de doação. Quanto mais temos grandeza no grupo, mais funciona. E oposto a isso, em paralelo a isso, temos que trabalhar em anulação, autoanulação e na grandeza da doação. Sim. Em adição a isso, eu penso que devemos concentrar em realmente nessas coisas, em como alcançá-las. Ou seja, nas reuniões temos, quando resumimos a lição ao final do dia, praticamente o que fazemos, o que nos falta, o que devemos fazer amanhã. Mas é uma forma como um plano de trabalho. Sim, aumentar o anseio, não cair no lugar no qual estudamos ontem, que vamos de acordo com o que pensamos que é importante, porque na nossa mente certamente estamos errados. Então, se agarrar aos cabalistas e pedir para pensar sobre o que está acontecendo conosco, como aceleramos as coisas. Bom, eu acho que temos tudo o que precisamos, temos os livros, temos um grande Rav, todos amigos, um clima mundial. Então, o que nos falta é mais que uma... é mais como um anseio no coração e demandar e pedir que a luz superior nos ajude de acordo com talvez tenhamos que sentir mais os amigos, mais o clima mundial e também o que acontece no mundo. É uma grande deficiência. A pergunta é como podemos pegar este material e usá-lo todo momento na vida. Rave, como podemos acelerar nosso desenvolvimento? O mundo supostamente demanda isso, que nós seremos como um grupo que pode explicar para todo mundo qual é o seu propósito, qual é o seu papel, como nós podemos avançar em direção a isso. Como podemos fazer isso? Como nós, como Bnei Baruch, podemos fazer para melhorar, para se tornar um grupo que leva o mundo para a correção? De outra forma, como Baha Solan diz, podemos entrar em uma guerra mundial, como vemos, que já existem sinais disso.
טוב, אז החברים דיברו על כל הדברים הפנימיים, המהות הפנימית שלנו, שזה בטח לא...
Bom, os amigos falaram sobre todo o trabalho interno, que é claro, sempre podemos adicionar a isso, mas eu penso que com relação ao mundo, recentemente, eu também... Bom, temos que ser uns professores, em um certo sentido, não como se estivéssemos ensinando nenhuma classe, mas temos que ser estes pontos, estes, como se fossem esses roteadores, que cada um alcança um pouco de luz e emana para a humanidade. Um mais pela educação, outros pela política, outros pela sociedade, mas não podemos sentar sobre esse tesouro. Muitas vezes sinto que temos a sociedade, então nos sentamos e paramos. Temos que nos sentir responsáveis. Temos que criar oportunidades entre nós, onde cada um recebe a grandeza dessa responsabilidade. De alguma forma, temos que alcançar planos práticos no nosso campo de vida. Parece distante, mas é possível. Eu não consigo entrar em todas as coisas que eu quero falar aqui, mas temos que fazer isso que os amigos disseram. Claramente, do lado de fora, temos que disseminar tanto quanto pudermos, mas eu penso que o aspecto interno determina o quanto isso irá funcionar. E essa é a batalha que temos dentro de nós mesmos com relação um ao outro.
Calma, Xenaflia. Estou vendo a roupa, mas eu tive.
Tanto quanto somos capazes de trazer este espírito entre nós, que estamos em cargo, a cargo da correção do mundo. E assim iremos avançar, tentar nos anular e implementar tudo o que aprendemos, e com a ajuda do Criador, faremos isso. Sim. Precisamos da ajuda do Criador e precisamos direcionar essa pergunta para Ele. Como podemos acelerar nosso desenvolvimento? Como nós e o grupo nos tornamos o conduinte para passar a bondade, a benevolência do Criador para o mundo? Nós em mesmo temos o senso de liderança, de responsabilidade, e nós temos que drenar isso dos amigos. Sim, eu ouvi hoje que a realização está tudo no Rabash, nos escritos do Rabash. Tudo está escrito lá. E isso, eu penso que é algo que sempre temos que manter, trazer entre nós, como implementar os artigos dele. E sobre se relacionar com o lado de fora, eu penso que cada um, queira ou não, tem que fazer isso. Porque a pessoa que está do lado de fora, quando ela receber este conteúdo, ela verá que isso vem de nós. E assim, temos que andar ao redor com essa responsabilidade de que somos os representantes e como tomar, levar isso adiante. Sim, pensar e também fazer alguns planos práticos. Não é fácil para nós expor as coisas, a solução para o caos que as pessoas sentem, o estresse que elas sentem. Isso não acontece ao acaso, nós entendemos isso e temos a solução. Que precisamos de alguma forma expressar isso. Mesmo que não apresentemos as fontes, eles não precisam das fontes, eles precisam saber da necessidade de se conectar e a completude que existe nisso. Eu penso que talvez, se for possível na disseminação, encontrar mais engajamentos, que nós iremos diretamente para pessoas importantes ou a mídia ou todos os tipos de formas online e falar com eles em comentários e todos os tipos de eles descobrem. E com certeza as pessoas estão mais prontas para receber. É por isso que devemos ir adiante e fazer isso. Sim, eu olho para o Baal HaSulam, para o Rabash, nosso Rav, cada um no seu mundo. Foi revolucionário. Eles não fizeram coisas tradicionais de forma alguma. Então eu sinto que como uma organização, e nós como amigos dentro dessa organização, precisamos fazer algo nessa direção também, tentar, fazer a tentativa, a experiência das coisas. Temos o nosso professor nos dando cobertura, e somente temos que pensar um pouquinho mais sobre como fazer as coisas diferentemente. Em todos os sentidos, cada um na sua própria área, no seu próprio lugar, realmente tentar empurrar, sair da zona de conforto. E também temos a força do Criador nos dando backup, nos dando uma cobertura. Então, o Baal Sulam fez tudo o que pôde, a partir do nada começou, por exemplo, um jornal para as pessoas naquele tempo onde ele morava, e isso era inconcebível no seu tempo, então assim nós podemos fazer também, Rav. Certo, amigos. Por isso, por enquanto, terminaremos. Eu penso que entendemos o estado em que estamos, a bola está nas nossas mãos, e nós realmente precisamos escrutinar em cada e toda ação que fazemos, o tanto quanto isso estará mais direcionado em direção à meta. E ao redor de nós está toda a humanidade, o mundo está cascateando em um estado em que nos obrigará a fazer o que devemos fazer. Então precisamos alcançar a necessidade de conectar antes que a natureza nos force, através do caminho do sofrimento. E exceto por isso, alcançar pelo caminho da luz. Então tudo de bom para todos e veremos vocês na... da tarde, horário de Israel. Então teremos a lição da tarde às 2. Obrigado a todos e música.
Стоит у ворот, и видим, о чудо, накрытые столы, и целую вечность там сидим уже мы, вы, други любимые, идем последний бой, вознесется душа моя. Свету сквозь боль. Вы, братья любимые, я с вами хоть в огонь. Верю, что скажет нам Творец, сдаюсь побежден.
Атем ахи шели лакрав ха-ахарон муна яцар шели אתם האחים שלי איתכם עץ הגלידה עד שנשמע צחוק האדון ניצחו מבניי לה 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 לה